Olá, eu sou Andresa Boni e você acompanha o podcast do Opinião.
As universidades federais brasileiras correm o risco de parar. Após o bloqueio de verbas pelo Ministério da Educação, várias enfrentam dificuldades para pagar as contas básicas, como água, luz e gás. Outras já cortaram o transporte dentro do campus. Os estudantes contam pra gente como está a situação.
Sou a favor.
Ah, não sei. Depende.
Sou contra.
Opinião.
Opinião.
Isso afeta muita gente. Às vezes a gente não tem um banheiro funcionando, não tem papel, não tem sabonete. Às vezes a gente não tem sala com ar-condicionado.
A gente chega com a esperança de terminar, de levar lá para a nossa comunidade. Quando chega aqui, infelizmente, damos de cara com isso.
Ficou muito difícil para a gente se locomover entre um campus e outro, porque cortaram o transporte intercampus, né?
Ontem acabou a luz numa das salas de aula. Às vezes falta giz.
É muito triste ver isso acontecendo nesse nível de educação que o Brasil tem.
A crise nas universidades públicas é o nosso assunto de hoje. Nós recebemos a pesquisadora Soraya Sob Smiley, reitora da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e a professora Vanderlan Bolzani, conselheira da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite.
Nós que agradecemos.
Nós abrimos o programa e com estudantes relatando inúmeros problemas. Eles falaram do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás. Então, só lembrando aí um pouco o que aconteceu. Em março, o governo federal anunciou um bloqueio de 5,8 bilhões de reais da educação. Então, ele bloqueou mais de 2 bilhões da verba prevista para as instituições federais de ensino, equivalente a 29,74% do total do orçamento anual. Então, isto posto, nós sabemos que muitas universidades correm o risco de parar. A senhora, como reitora da Universidade Federal de São Paulo, é uma instituição muito conhecida na área da saúde, não é, professora? Lá também existe o Hospital São Paulo. Qual é a situação hoje lá na universidade?
Bem, nós, no presente momento, nós temos, conseguimos executar 50% do orçamento até o presente momento, mas nós estamos no oitavo mês do ano. Isso significa que nós já estamos com algum déficit acumulado, com alguns atrasos. Temos a perspectiva da liberação de mais 20% do orçamento e temos 30% bloqueados, que foi o anúncio dado em abril, né? Em abril, maio. Então, nós temos essa situação das universidades federais, não só a Unifesp, e esperamos que haja um desbloqueio dos orçamentos para que nós possamos complementar.
Se isso não acontecer?
Se isso não acontecer, as universidades são muito complexas. Nós temos 63 universidades no sistema como um todo do país. Algumas têm algumas situações mais dramáticas e podem parar em setembro. Outras podem ir até outubro ou novembro. Mas o que acontece na maioria, em quase todas elas, é isso que foi relatado pelos estudantes. Nós temos diminuições gradativas, corte no transporte, corte na estrutura básica. Um dia tem a estrutura, outro dia não tem. E isso afeta o funcionamento como um todo e principalmente a qualidade do ensino.
Situação semelhante acontece com os programas de estímulo à pesquisa científica. Vamos ver o que os estudantes nos contam.
Hoje eu estou como pós-doc, mas já fiz mestrado e doutorado, toda pós-graduação dependente de bolsa. A bolsa é o nosso salário. A partir do momento que a gente não tem um salário, como a gente paga nossas dívidas? Hospedagem, alimentação, transporte. E a gente não tem direito a nada. É limpo e seco a bolsa.
Se cortar a bolsa de mestrado, significa parar de tocar na pesquisa. Como vai tocar na pesquisa? Porque eu já tentei arrumar um emprego para me ajudar a fazer minha pesquisa aqui, mas não é tão fácil. Acaba a bolsa, acho que vai parar com pesquisa. Vai parar, não tem jeito.
Acrescentando aqui, a Paloma, que falou ali com a reportagem, ela é do Ceará, faz pós-doutorado na USP, e o Henrique, que foi o último a falar, é nigeriano e faz mestrado. E eles são prova de que as bolsas de pesquisa afetam diretamente a rotina dentro da universidade, né? Vou trazer esses dados aqui em relação às bolsas. O orçamento do CNPq para este ano veio com déficit de 330 milhões de reais. O CNPq nos enviou esses dados aqui em nota. Segundo o próprio CNPq, a consequência disso é não ter recursos para pagamento das bolsas a partir de outubro. Quer dizer, é logo mais, né? Estamos falando aí de 80 mil pesquisadores. Professor, eu gostaria que a senhora nos explicasse o que, que isso significa na prática, ao parar esses estudos, essas pesquisas, o que para?
Olha, isso é um problema seríssimo, porque você definitivamente bloqueará um conjunto de pesquisas em desenvolvimento. Praticamente, eu não falo nem todas as universidades, mas nas universidades que têm uma tradição de pesquisa neste país, espalhadas em um país continental, regional, diverso, sem precedentes. E por quê? Porque pesquisa acadêmica, básica, fundamental, de qualidade, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, é feita em grandes universidades de pesquisa e institutos. E assim, no Brasil, onde se faz pesquisa de qualidade, de excelência, são nas universidades públicas. Algumas particulares, em algumas áreas. E por quê? Porque pesquisa de qualidade é cara, é extremamente cara. Num país, num mundo global competitivo, a pesquisa é a alma, é o cerne de um país. E quem trabalha na pesquisa, além dos cabeças, dos grupos que organizam, são estudantes. São os estudantes de mestrado, doutorado e pós-doc, sem contar os de iniciação científica. O menino falou pós-doutorado. O que é que diferencia muito e que aqui no estado de São Paulo tem uma política de aumentar o número de pós-docs do mundo para o Brasil? Porque quando você tem uma pesquisa de nível internacional, reconhecida mundialmente, você atrai mestres, doutores e pós-doutores do exterior. Foi isso que nós fizemos a vida inteira. Mandamos nossos, eu, a Soraya, fomos para fora, estudamos, fizemos pós-doc e agora nós queremos
contaram
um universo.
Contaram com bolsa. Contou com bolsa.
Eu, a primeira vez que eu saí do país, eu saí com bolsa do CNPq e suspendi na metade para ficar com a bolsa FAPESP, porque ela era o dobro do valor.
A senhora contou também com bolsa?
Sim, tanto com bolsa do CNPq, da CAPES e, e também da FAPESP. Aqui em São Paulo, nós temos a FAPESP, que apoia muito e financia a pesquisa. Mas o CNPq é extremamente importante, porque, como você mencionou, são 80 mil bolsistas em todos os níveis. Você tem iniciação científica, que é aquele jovem que está querendo iniciar na ciência. Tem o mestrado, o doutorado. A moça que falou, a estudante, ela fala, eu não tenho mais nada, eu só tenho essa bolsa. E eles estão trabalhando, na verdade, eles já são profissionais, porque eles já se formaram. Eles estão fazendo pesquisa em tempo integral.
Eles estão trabalhando.
Trabalhando.
É importante que se diga
eles
isso.
Estão trabalhando. Eles são bolsistas, mas eles estão trabalhando. Muitas vezes eles são farmacêuticos, médicos, dentistas, são engenheiros, físicos, químicos. Então, todas essas pessoas precisam deste apoio para fazer a pesquisa. Eles são fundamentais para toda a engrenagem de pesquisa que estão, como falou a professora Vanderlan, está nas universidades. Essa engrenagem. E são fundamentais também os pós-doutorandos. E isso tudo funciona junto com os pesquisadores mais formados, os pesquisadores sêniors como nós, que estamos ali, digamos, na condução desse sistema.
Agora, muitos reitores vêm aí se queixando da forma como o governo vem tratando essa situação. Há ideologia nas decisões do governo?
Eu não sei se há ideologia, mas eu acho que Um chefe de Estado, a primeira coisa que um chefe de Estado de um mundo moderno, hoje competitivo, tem que ter em mente é que quanto mais forte, quanto mais robusto for a base de conhecimento deste país, mais ele se torna poderoso. Entendeu? Então, quanto mais você vê um sistema se fragilizando, se deteriorando, a impressão que dá é que nós estamos retrocedendo para virar uma colônia de alguma coisa melhor. E isso não procede no mundo de hoje.
Nas ideias do governo para frente, não é? O Ministério da Educação estuda mudar a forma de distribuir os recursos para 63 universidades federais. Então, a ideia é dar mais dinheiro para quem tiver melhor desempenho em indicadores como governança, inovação, empregabilidade, entre outros. Quer dizer, focar mais em qualidade e menos no tamanho. O que dizer desse critério, professora?
Entendo e acredito que é muito importante que nós tenhamos uma boa governança, porque, afinal de contas, é recurso público que tem que ser bem aplicado no desenvolvimento da ciência, da pesquisa, do ensino para o nosso país, para o desenvolvimento do nosso país. A ciência é muito importante porque ela possibilita o desenvolvimento social e econômico. Então, nós temos que utilizar muito bem este recurso e somos totalmente favoráveis e seguimos toda a legislação, órgãos de controle, CGU, TCU, as universidades federais são muito controladas. Ao mesmo tempo, nós também estamos no raio-x da administração federal, por exemplo. O próprio Ministério da Economia fez um raio-x, a Unifesp aparece em primeiro lugar no ranking das universidades, de todo o sistema que foi avaliado, não só das universidades. Quando você pega todos esses indicadores que estão sendo analisados, que estão sendo feitos, as universidades federais estão entre as primeiras, elas são muito bem avaliadas. Então, nós temos que pegar esse conjunto, que é um grande patrimônio do nosso país, as universidades federais, ver o que está funcionando e incentivar o que está funcionando, mas aquilo que não está funcionando tão bem,
o que
incentivar.
Não está funcionando no
o que não estaria funcionando? Eu acredito que em algumas regiões, em alguns lugares, nós temos universidades com muitas dificuldades. Então, em regiões mais remotas ou em regiões mais distantes, de grandes centros, há dificuldades maiores. Então, o aluno, por exemplo, falou em transporte. Nós temos que incentivar que esse aluno estude, não que ele pare de estudar. Então, é preciso analisar toda a governança, ver o que está faltando e incentivar para que tenha ensino, pesquisa e extensão. Algumas universidades têm mais extensão, mais projetos sociais. Outras universidades têm mais pesquisa. A Unifesp faz muito dos dois. Na pesquisa, nós somos a universidade, uma das universidades de maior número de citações, mas nós também fazemos muito trabalho social, isso precisa ser visto pelo governo, né? Nós formamos muitos professores, nós estamos fazendo formação de licenciaturas, então são professores que estão sendo formados para a rede básica. Isso é muito importante. Então é preciso ver a vocação de cada universidade, também passar uma régua e dizer, olha, quem está desta forma, tudo bem, quem não está não vai receber.
Uma análise, então, caso a caso.
Uma análise, né? E da vocação de cada universidade, porque nós temos muitas vocações dentro de uma universidade. Tem ensino, pesquisa e extensão.
Vou trazer aqui uma outra voz, o reitor da Universidade de Goiás também falou com a gente, ele chama a atenção para uma outra preocupação.
Isso afeta tanto a graduação quanto a pós-graduação, a prestação de serviço, de maneira muito especial a pesquisa, né? Nós temos pesquisas que são pesquisas estratégicas, inclusive com parceiros internacionais, que estão ameaçadas numa eventual interrupção de serviços como energia, por exemplo.
Ele trouxe um ponto bem importante, não é, professora? Que é esse temor aí de serem barradas, terminais as parcerias internacionais que podem ser interrompidas, que são muitas, não é? Como que a comunidade científica de fora tem olhado para isso? Para nós aqui.
Olha, não tem um bom olhar. Em julho, eu estive em Paris, porque nós tivemos a reunião da IUPAC, 100 anos de IUPAC, um grande acontecimento, e eu estive presente. E depois eu fui direto para os Estados Unidos, fui para a METS, que é a reunião da minha área mais importante que tem, e eu viajo muito, o mundo inteiro. Então, nós temos agora uma preocupação muito grande. Por quê? Porque durante esses últimos anos, inclusive fomentado pelo próprio CNPq, muitas parcerias internacionais, parcerias extremamente importantes de pesquisa, porque isso também é um fator que, ao mesmo tempo que se cobra dos pesquisadores, né, internacionalização, ranking nas melhores universidades, índice de citação, tudo isso significa que o isolamento é terrível. Sim. Nós temos muitas parcerias, inclusive com multinacionais importantes, desenvolvendo pesquisa básica. Então, essa forma de você bloquear, tirar bolsa, é extremamente trágico. Por quê? Porque a contrapartida, muitas vezes, é o projeto de pesquisa, que é muito mais caro.
Olha, as pessoas participaram aqui ao longo da semana, colocando suas opiniões no Twitter, no Facebook. A Maria de Lourdes, ela conta: minha escolaridade foi toda em instituições públicas, frequentei a Universidade Federal, eu ficava na fila do bandejão para comer, muitas vezes voltava a pé da faculdade. Se não fosse a pública, não teria me formado professora. Olha que legal ela contando isso aqui para a gente. O João Marcos, ele fala: realmente a prioridade de um país deveria ser o investimento maciço em pesquisa, sobretudo na área da educação. A Andrea Borba: investir na educação é economizar na segurança. O Ander Palas, ele diz: essas universidades sempre estiveram em crise, afinal elas não produzem nada há décadas. E a Débora Serralha: eu não tenho total confiança que a universidade pública use bem os seus recursos, a começar com bolsa de iniciação científica. Eu gostaria que a senhora comentasse justamente as pessoas que fazem ressalvas a essa questão da gestão das universidades.
Eu acho que nós precisamos nos comunicar mais com a sociedade. Uma pesquisa recente que foi feita por um organismo desses de pesquisa mostrou que 90% da população brasileira apoia a universidade pública. No entanto, somente 60% da população tem informações sobre o que nós fazemos. Então, muitas vezes, a população sabe que nós estamos desenvolvendo uma pesquisa, mas não sabe o que é.
Vamos aproveitar para ver um exemplo da pesquisa que é feita dentro da universidade e chega às pessoas. Um remédio para enjoo chamado Vonalflash, que foi criado por pesquisadores da USP. Quem conta essa história é a repórter Tatiana Bertoni.
O inovador desse medicamento é que ele resolve o mal-estar rapidinho. Basta pegar um comprimido, colocar na boca e não precisa nem de água, e o mal-estar vai embora em poucos minutos. Agora, o mais legal é que ele foi desenvolvido aqui, nos laboratórios da Universidade de São Paulo, a USP.
Foram mais de 10 anos entre a pesquisa, o registro de patente e a autorização da Anvisa para que o remédio chegasse ao consumidor final.
Hoje você vai à drogaria, você compra uma caixinha de Vonalflash, você não faz ideia do que tem ali por trás. Tem muita coisa, né? Muito investimento, muita estrutura, muito conhecimento.
O professor Humberto Ferraz foi o responsável por coordenar o grupo de pesquisadores que, em parceria com o laboratório Biolab, lançou o medicamento comercialmente.
Esse caminho para você ir ao mercado, alcançar as pessoas, é parceria. Não tem outro jeito, né? Você sozinho não vai, obviamente, conseguir fazer isso. Você tem que sair dos muros da universidade.
No ano passado, 90% do faturamento de royalties da USP vieram do Vonalflash. Foram mais de 3 milhões de reais que entraram para os cofres da universidade. O professor Marcos Martins é o coordenador da Agência de Inovação da USP e conta que, apesar de gerar uma receita grande, os royalties são pequenos, perto das necessidades orçamentárias da universidade.
É menos de um milésimo do orçamento da universidade. Então, não é isso que nos sustenta, mas é uma fonte que é relevante e é importante e pode ser mais relevante do que ela é hoje. Então, a gente está trabalhando também para tentar melhorar isso.
Ótimo exemplo, né? Fica muito claro. Trazendo uma outra informação, a USP poderá utilizar essa fonte de receitas do Vonal até 2028. É um ótimo exemplo aí do quanto investimento em educação, em pesquisa, retorna para a universidade, retorna para a população. A senhora da área da farmácia, então, na área da saúde, são outros muitos exemplos, não é?
Sim. Eu acho que é importante salientar que nós temos muito investimento, mas ele retorna para a sociedade. Então, eu ia dizendo, né, que Tem muitas pesquisas que são feitas e retornam para a sociedade, como foi dito, pelo pesquisador, mas muitas vezes nós não falamos e a sociedade não sabe quanto tempo levou para desenvolver esse medicamento até ele chegar nas mãos do consumidor ou da pessoa que precisa do medicamento. A Unifesp, por exemplo, tem um grande desenvolvimento na área da saúde, também hoje, não só na área da saúde, na área de engenharias. Alguns exemplos são super importantes. Nós precisamos comunicar isso para a sociedade. Por exemplo, nós temos uma única pesquisa da Unifesp, feita algum tempo atrás para o Ministério da Saúde, economizou um bilhão em compras de medicamentos. Então, em uma única pesquisa, nós produzimos um desenvolvimento econômico e uma eficiência no sistema. O diagnóstico do Zika vírus foi fundamental que nós tivéssemos um parque instalado de pesquisadores para que nós também contribuíssemos para o diagnóstico, para a detecção da degeneração ocular, mas também para o diagnóstico. Agora, mais recentemente, com a questão ambiental, por exemplo, semana passada, quando teve aquela nuvem muito escura em São Paulo, pesquisadores da Unifesp, da área ambiental, detectaram na água da chuva um elemento químico que é de queimadas.
Inúmeros exemplos, né, professora? É preciso, então, melhorar essa comunicação para esse tipo de informação chegar às pessoas?
Sim, muito. Eu acho que o conjunto de, eu digo produto, e quando eu coloco produto que sai da universidade, eu não só vejo o produto que chega na prateleira. O maior produto que uma universidade gera são recursos humanos, altamente qualificados. O que falta, e eu acho que faltou a nós, e que nós precisamos resgatar, é saber colocar tudo que se faz dentro da universidade e que é extremamente importante para todo brasileiro, da hora que ele acorda à hora que ele dorme, de uma forma perceptível e que nós possamos ter na sociedade brasileira um grande aliado do conhecimento, da educação e, logicamente, da universidade. A comunicação no Brasil, que chegamos aonde chegamos, precisa também pensar nesse momento e fazer uma reflexão.
O MEC confirmou a informação que, caso o cenário econômico apresente evolução positiva neste segundo semestre, os valores bloqueados serão reavaliados. É o que nós esperamos, então, que aconteça. Uma palavrinha final, então.
A palavrinha final é que, também sobre esse assunto da nossa comunicação, é muito importante que as pessoas saibam, que a sociedade saiba, primeiro, que nós somos avaliados, que nós temos controle inclusive do sistema, todos os controles possíveis, prestamos conta e, principalmente, que nós não fazemos só o ensino, nós fazemos a pesquisa e a extensão, prestando serviço para a sociedade. Então, um aluno de uma universidade federal, de uma universidade pública, faz também pesquisa. E isso fundamenta a produção de conhecimento para a própria sociedade.
Eu acho que nós estamos passando num momento que não precisamos, eu já parto do ponto que nós não precisamos estar provando que nós somos honestos. A universidade brasileira é ainda um patrimônio deste país. E nós chegamos onde nós chegamos porque foi investido muito nesse na universidade e diferente, ela não é diferente do mundo. A universidade de qualidade no mundo inteiro, o maior recurso vem da instituição pública.
Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada, muito importante trazer essa discussão.
A ideia é essa, para informarmos as pessoas justamente o que acontece dentro da universidade.
Quanto mais,
bom,
melhor.
Quanto mais, melhor.
Nós ficamos por aqui. Até a próxima. Opinião, qual é a sua?